As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Começa este sábado o programa oficial da Festa dos Tabuleiros, que se estende depois até ao dia 8 de julho com a distribuição da pesa e que tem pelo meio o cortejo dos rapazes, o cortejo do mordomo e o grande cortejo dos tabuleiros, a par de um conjunto vasto de outras realizações, como as ruas populares ornamentadas, os espetáculos no estádio municipal e no coreto da Várzea Pequena, ou ainda a novidade dos Jogos dos Rapazes e os Jogos Populares. Neste momento, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, assim como a generalidade dos milhares de pessoas envolvidas na festa, vivem momentos de grande expectativa. Como disse a Hertz, a mordomo da festa, Maria João Moraes, há um friozinho no estômago, mas está tudo controlado, estando as diferentes equipas a trabalhar. A festa arranca logo no primeiro dia, com um intenso programa cultural, como refere Maria João Moraes.
É interessante o início, porque no fundo é uma homenagem ao arquiteto João Pedro Mota Lima, uma homenagem não só pela importância que teve a nível urbanístico aqui na cidade, mas também da sua ligação à Festa dos Tabuleiros. E depois temos a abertura de uma série de exposições de artistas tomarenses ou ligados a Tomar, começando pelo arquiteto Bartolomeu Costa Cabral no convento, Ética das Coisas, e depois as exposições de pintura da Teresa de Azevedo Coutinho, do arquiteto Costa Rosa, que está sempre connosco, do João Costa Rosa, dos antigos alunos do liceu, de fotografia também ligada à Festa dos Tabuleiros, de joalharia, que é uma novidade, também ligada à Festa dos Tabuleiros, e depois a intervenção, a participação, muito nos honra dos agrupamentos de escolas, seja do Nuno de Santa Maria com o lançamento de um livro, dos meninos, dos alunos da Turma E do 6º ano, seja por parte do agrupamento Templários, que também tem uma exposição dos trabalhos realizados ao longo do ano dentro do projeto educativo ligado também à Festa dos Tabuleiros. Culminamos, se assim se pode dizer, depois à noite com o Festival Nacional de Rancho Folclórico, que habitualmente também já se associa à própria organização da Festa dos Tabuleiros.
Será um dos primeiros grandes momentos da Festa dos Tabuleiros, logo no segundo dia da programação oficial, a realização do cortejo dos rapazes. Este ano, mais de 1.600 crianças participam neste momento da festa.
Já tivemos uma última reunião com as diferentes escolas, jardins de infância e agrupamentos de escolas. Está tudo preparado para termos um cortejo dos rapazes com cerca de 1.610, 1.615 crianças. Os problemas são os normais, onde se vão encontrar, onde fazem, que já está delineado, o encontro das crianças ali na Vargem Grande, terem acesso depois à mata, os locais onde ficam, a parte da logística, os locais onde ficam na mata, depois, no fundo, o cortejo não tem que saber, está orientado, está organizado, e depois o regresso, essencialmente, o regresso, a distribuição dos lanches, que sob o patrocínio da SONAI Continente, e depois o acesso dos pais, depois do lanche, para poderem ir buscar os seus educandos, os seus filhos, à Mata Nacional dos Sete Montes.
Este trajeto ainda é um trajeto longo, aquilo que as crianças vão percorrer. Naturalmente, a Comissão também tem neste aspecto tido ou terá cuidados. Que conselhos é que ficam aqui, digamos assim, aos pais, por um lado, também à população que vai assistir em força, naturalmente, a este cortejo?
Principalmente, não se chegarem muito ao cortejo, eu sei que todos gostam de ver, os pais também gostam, às vezes destabilizam um pouco os seus filhos quando eles os veem, essencialmente a beleza do cortejo das crianças e a preocupação que nós temos com as crianças, porque vamos crianças de 3 anos, é que elas, que se podem sentir intimidadas por ver tanta gente ali nas ruas, que possam fazer o seu percurso serenamente, com aquela parte bem divertida que é nós vermos os meninos mais pequeninos, mas ser feito serenamente até à Praça da República, para depois esse momento também interessante, que será a bênção das cestas e dos tabuleiros para o nosso vigário, o Padre Mário Duarte.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, apresentou em Tomares, na tarde desta segunda-feira, Dia Nacional da Pessoa Cigana, três novos programas destinados a promover a integração das pessoas ciganas na sociedade. A iniciativa contou também com as presenças de Samuel Pereira, diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional, e de Filipa Fernandes, vereadora de Turismo e Cultura, Ação Social e Juventude do município de Tomar. Uma ação onde se deu conta dos novos programas que incidem nas áreas de educação, formação e emprego, e são, espera-se, importantes fatores de integração da pessoa cigana. O programa Roma Educa, que consiste na atribuição já no próximo ano letivo de 100 bolsas de estudo para o ensino secundário e que tem como objetivo reforçar a continuidade dos estudos pós-terceiro ciclo, apoiando o sucesso educativo da comunidade cigana. Arranca dos projetos do Programa de Inserção Socioprofissional das Comunidades Ciganas, com vista à formação, capacitação e qualificação da pessoa cigana e a sensibilização de entidades empregadoras para a sua contratação. Ainda o programa conta neste momento com 9 projetos aprovados e é financiado pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, no valor de 1,5 milhão de euros. Foi ainda apresentado o Guia de Apoio à Educação, dos novos planos locais de integração das comunidades ciganas e reflexão sobre os 12 planos locais de integração das comunidades ciganas em construção. Samuel Pereira, diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional, abriu a sessão referindo que o Centro, ao acolher a iniciativa, pretende dar destaque ao papel que a instituição tem na formação e emprego, nomeadamente junto da comunidade cigana.
Podemos dar destaque ao papel do Instituto de Emprego e Formação Profissional enquanto parceiro e agente ativo na promoção da formação e do emprego e na dinamização de parcerias que promovam a integração de pessoas ciganas na comunidade, assegurando assim um contributo social estratégico na promoção da cidadania e da igualdade que permita minimizar alguns dos preconceitos de integração que ainda existem na sociedade. O Instituto de Emprego assume-se como agente ativo da mudança, direcionada para o combate à exclusão social, na promoção do emprego digno, qualificação relevante e atitude empreendedora, visando a autonomia individual e o bem coletivo. Este seminário irá certamente contribuir para um debate e partilha de experiências em várias áreas transversais, sendo um momento importante para a reflexão acerca destas questões sociais e culturais. Como disse George Bernard Shaw, que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1925, é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada.
Seguiu-se a intervenção de Filipa Fernandes, vereadora de Turismo, Cultura, Ação Social e Juventude, no município de Tomar, que deu depois conta das ações desenvolvidas pela Câmara de Tomar junto da comunidade cigana.
Pede aos governantes e aos autarcas prevalecer a Constituição da República no que diz respeito ao direito à educação, à habitação, pois todo o cidadão, independentemente da sua cor, religião ou raça, é todo ele um cidadão, é um ser humano, e como tal, deve todo ele ter direito de respeito e dignidade humana. Neste âmbito, este município tem planeado e efetivamente tem feito uma intervenção no seu território para a implementação e integração desta comunidade. Relembremos que há 5 anos atrás começámos um trabalho de diagnóstico social e que por isso arregaçámos as mangas e fomos para o terreno trabalhar e fazer um diagnóstico exaustivo do que é a comunidade cigana em Tomar. E não fechámos os olhos como até então acontecia. Portanto, fizemos um planeamento e começámos a trabalhar as questões de educação e da habitação social. Porque até então tínhamos cerca de 250 pessoas de etnia cigana em barracas. E hoje podemos dizer que já 100 foram integradas e, como tal, Neste momento, temos pouco mais de metade daquelas que se encontravam com pouca dignidade humana. E é um orgulho para este Executivo poder dizer que estamos a trabalhar para a igualdade de oportunidades de todos aqueles que são munícipes, independentemente da sua cor ou da sua raça. É este o nosso objeto e, enquanto autarcas locais, é esta a nossa missão, trabalhar para a igualdade de oportunidades.
A fechar a sessão, a intervenção de Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, referiu, entre outros aspectos, a necessidade de aproximação entre comunidades ciganas e não ciganas.
E para nós, falar de integração das pessoas ciganas é falar muito, essencialmente, de lhes dar vez e de lhes dar voz. E isso não tem também, nem sempre aconteceu. E hoje, obviamente, estamos orgulhosos e orgulhosas do trabalho e do caminho que tem sido feito, essencialmente por eles e por elas. Obviamente que aquilo que é da competência da política pública é potenciar esta participação. E isso tem sido muito bem, digamos assim, aproveitado por um conjunto de líderes associativos ciganos que têm sabido conquistar patamares de reconhecimento daquilo que é o seu trabalho no combate à exclusão social e no ganhar voz pública. E, portanto, isso também foi o que fizemos, aliás, com esse processo de auscultação e de participação que promovemos, identificando e respondendo às necessidades específicas de cada grupo e de cada comunidade, porque todas são diferentes. A ideia estereotipada de todas as comunidades ciganas são iguais, é exatamente isso, uma ideia estereotipada, um enviesamento que resulta do desconhecimento, mas também destacando e dando muita visibilidade aos seus contributos. Isto porque temos de perceber que estamos todos numa mesma sociedade, temos pontos de partida muito diferentes, mas temos de ter pontos de chegada mais iguais. É isso que se pretende com, como dizia a senhora vereadora, o garantir igualdade de oportunidades, porque ainda nessa fase das políticas que estamos naquilo que respeita à intervenção com as comunidades ciganas. Isto porque, obviamente, valorizamos para as nossas sociedades contemporâneas os valores do pluralismo, da democracia, obviamente, e não há pluralismo e democracia em sociedades homogéneas ou que ignoram a diversidade que contém em si e a riqueza que vem dessa diversidade.
Até 15 de setembro, a Polícia de Segurança Pública está a concentrar o seu dispositivo policial em todo o país, de forma a aumentar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas e comerciais, residenciais e parques de estacionamento adjacentes, bem como nos principais eixos rodoviários, sobre a sua responsabilidade, assegurando nesses locais um elevado índice de visibilidade. Uma das vertentes reforçada é a fiscalização rodoviária com vista à segurança nas artérias viárias adjacentes às zonas balneares e diminuição da sinistralidade, potenciando a verificação das condições de transporte coletivo de crianças com destino às praias, o estacionamento abusivo e o manuseamento continuado de aparelhos radiofónicos, como sejam o telemóvel ou ainda dispositivos de GPS.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços de parques e jardins da Câmara de Tomar vão encetar ao longo desta semana um conjunto de ações que visam embelezar a cidade, nomeadamente com a colocação de flores em determinados locais. O vereador Hélder Henriques deu conta destas ações, que visam também preparar a cidade para os dias que se avizinham com a realização da Festa dos Tabuleiros, respondendo assim também a algumas preocupações colocadas por munícipes relativas, por exemplo, à rotunda Alves Redol.
Temos chegado a algumas preocupações relativamente à rotunda e à colocação de flores na rotunda Alves Redol. E então, quero-vos dizer que até ao final desta semana está previsto a colocação de flores na rotunda Alves Redol, na várzea pequena, portanto, no jardim do Coreto, e também a substituição das flores que se encontram secas nas floreiras junto à Capela de Santiria, ao fundo da Alameda 1 de Março e junto à sede da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Oliveiros. Também quero-vos dizer que estamos a substituir as árvores por trás da Torre de Santa Maria. Irão ser cortadas os álamos no parque de estacionamento dos Correios, os álamos que estão secos e que dão mau aspecto ali àquele espaço, e que esse trabalho estará concluído no final desta semana. Também andamos a trabalhar aqui nos canteiros junto ao parque de estacionamento aqui por trás da Câmara, no sentido de os embelezar e colocar plantas por forma a criar um espaço agradável naquele local.
A Assembleia Municipal de Orém vai levar a cabo nesta sexta-feira pelas 17h30 no Auditório Cultural dos Passos do Conselho uma conferência sobrenada ao tema 2021, um novo paradigma para o poder local. Miguel Relvas, ex-ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que liderou dossiês como a reforma autárquica do país, os órgãos de comunicação social públicos e a dinamização do emprego jovem, António Cândido de Oliveira, professor catedrático, jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho e presidente da direção da Associação de Estudos em Direito Regional e Local, e Albino de Almeida, presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, são os oradores convidados. João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Orém, é o moderador da conferência que surge no âmbito da política de proximidade que a Assembleia Municipal de Orém tem vindo a implementar junto dos cidadãos e tem como objetivo principal afirmar o poder local na vida democrática e refletir sobre o novo paradigma que se anuncia para o poder local com a efetivação da transferência de competências que até agora algumas câmaras têm rejeitado, mas que serão efetivas para todos os municípios em 2021. A participação na conferência é gratuita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foram aprovados pelo município de Ferreira do Zêzere o conjunto de apoios ao associativismo no Conselho, assim, para o futebol do Sport Clube Operário de Ferreira do Zêzere. O Executivo aprovou 4 mil euros mês, o que se traduz no montante de 120 mil euros para a equipa de futsal, depois de bons resultados que tem alcançado com perspectivas de subida à primeira divisão nacional. Caso esta subida se venha a confirmar, o clube recebe mais 30 mil euros. O Executivo aprovou ainda 670 euros mês para a Associação Recreativa da Filarmónica Frazoeirense, 636 euros mês para a Sociedade Filarmónica Ferreirense, 100 euros mês para a Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio de Drornes e 234 euros mês para a Casa do Povo de Ferreira do Zêzere. Foram ainda aprovados 227 euros mês para o Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão, de Santo Amaro, 144 euros mês para o Rancho Folclórico do Beco de Santo Aleixo e 227 euros por mês para o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Pias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia. Hoje, em antena, Luís Moraes.
Voltou-se a colocar na agenda o tema da falta de mão de obra. O setor dos serviços precisa de 60 mil pessoas, o têxtil de 15 mil e a metalurgia de 25 mil. Não se consegue contratar. Fala-se da necessidade de 50 mil imigrantes para fazer face às necessidades das empresas. O Instituto Nacional de Estatística contabilizou em 2018 mais de 360 mil desempregados, cerca de 6,5%, mas há setores de atividade em Portugal que querem contratar e não conseguem. O que explica este aparente paradoxo em que há procura, há oferta, mas uma não preenche a outra? Estamos a testemunhar esta falta de mão de obra nos últimos anos, apesar de estarmos a criar emprego em termos líquidos. Há falta de mão de obra qualificada, sobretudo na área de informática e das novas tecnologias. A questão da mão de obra qualificada é complicada de resolver, mesmo que o nível médio de salários tenha subido 3,5% a 4%. Também o setor do metal afirmou ter disponíveis 25 mil postos-trabalhos que ninguém quer. Este fenómeno explica-se porque as pessoas que estão desempregadas não reúnem as condições de qualificações e de emprego para desempenhar as funções disponíveis no mercado de trabalho. Por exemplo, uma costureira despedida de um têxtil não preenche os requisitos para uma Auto Europa ou uma PSA. Existe, pois, um desajustamento. O país, para conseguir um crescimento de 1,75% ou 2%, tendo em conta a produtividade e o crescimento da população, precisa entre 50 a 60 mil pessoas todos os anos. As projeções para os próximos anos perspectivam uma redução da população para entre 7 milhões a 9 milhões, o que levará a uma contração do PIB, caso não haja uma compensação do lado da imigração. O país está a perder investimento e projetos por não ter trabalhadores suficientes e apontam-se casos de regiões em concreto, por falta de mão de obra. No interior, em Bragança ou em Castelo Branco, por exemplo, por muito que o governo dê apoios majorados nos impostos, não há mão de obra disponível. Em Aveiro, queixam-se de que há pessoas para projetos de investimentos. Na nossa região, temos abrido muitos projetos de alojamento local e, no entanto, o que se diz é que não há pessoal qualificado para disponibilizar na hotelaria. O desajustamento entre a oferta e a procura é também muitas vezes regional, com os dois fatores a não coincidirem na mesma zona. Não se sabe se o problema se resolve com a vinda de imigrantes. Há casos de empresas que estão a contratar no Bangladesh e na Índia, mas existem dúvidas de que esta fórmula resolva de modo consistente o problema. Uma melhoria da produtividade dos que já trabalham e dos processos de automação poderá contribuir para o resolver. A crise na construção fez encolher o emprego em 400 mil postos de trabalho e assim muitos mudaram de profissão e outros emigraram. Criou-se um estigma sobre o setor. Interrompeu-se o fluxo de entradas e saídas e o setor da construção entrou em crise. A falta de formação profissional e de cursos de especialização profissionais é outro constrangimento. Não se distingue um trolha de um canalizador e de um eletricista. Nós valemos pelas nossas capacidades e se não fazemos essa distinção e categorização, como podemos distinguir em termos salariais? Também na região vitivinícola do Douro, a crise da mão de obra tem alguns anos. As pessoas fogem para as cidades e os jovens não se dedicam à agricultura. Em anos em que a vindima se concentra num curto espaço de tempo, há empresas que não conseguem engariar trabalhadores suficientes e, em consequência, os custos sobem. Chega-se a oferecer a um engenheiro ou profissional altamente qualificado 600 a 700 euros. Efetivamente, isto quer dizer, fica onde estás e não voltes para Portugal. Os gastos em capital fixo, imóveis, máquinas, etc., têm sido superiores ao investimento novo, o que tem como resultado que o nosso aparelho produtivo não seja renovado e modernizado. Assim, o emprego criado é muito pouco qualificado e de baixos salários. Quais são os salários que são oferecidos? Deve ser o salário mínimo nacional ou acima? Ou colocar a questão ao contrário? Será que há salários baixos ou há um Estado Social demasiado generoso? Vale a pena pensar nisso. Que o verão que nos saudou, nos revigore e traga boas venturas para todos.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.